eu agradecia que os partidos garantissem a presença de mais três deputados, no mínimo, para manter o quórum. Que tomem os vossos lugares. Sente-se, Rita, sente-se. Deputado Filipe Melo, deputado O Carvalho. Deixem-me só transmitir que confesso que fico muito aborrecido, mas é uma questão minha, tenho de tratar isso eu próprio. Começamos 30 minutos depois da reunião. Provavelmente teremos que reequacionar que as reuniões possam ser no final das quando há uma audição, final da audição. Não vejo nenhum inconveniente nisso, mas acho que é um bocado inconcebível. Começamos a reunião 30 minutos depois do início da hora marcada. Muito bem, vamos então tratar do tema, mais tarde falaremos sobre isso. O ponto 1, aprovação das atas 85 e 86 relativas às reuniões do dia 2 e 3 de maio. Não registro nenhum pedido de palavra, vamos então votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 2, apreciação da solicitação de baixa à subcomissão para acompanhamento dos fundos europeus do PRR do requerimento apresentado pelo Chega para audição urgente do Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência. Sr. Deputado Filipe Melo, penso que irá apresentar também o requerimento, faz favor. A tua ideia é mesmo que ele deixe, seja aprovada, que deixe à subcomissão para acompanhamento dos fundos. Mas tenho a palavra para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega requereu que este requerimento fosse diretamente para a subcomissão do PRR, porque não obstante o respeito que existe naturalmente pela Comissão em si, entendemos que em matérias de PRR deve ser tratado em sede própria, neste caso a subcomissão do PRR. E o requerimento é muito simples, depois das notícias que vieram a público sobre uma possível ocultação de dados e de matéria relevante no que diz respeito ao PRR durante um período longo de tempo, entendemos que deve ser ouvido nesta casa o Presidente da Comissão de Auditoria e de Controlo para o PRR. E reforço que pedimos para que fosse ouvido na subcomissão do PRR, precisamente para respeitar o trabalho que está a ser feito na subcomissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Se não houver oposição, ele estará de imediato à subcomissão e depois está tratado na subcomissão. Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, a bancada do Partido Socialista, não vai viabilizar esta descida à subcomissão do requerimento por uma questão substantiva. Não temos nada que fosse diretamente para a subcomissão, porque entendemos que a matéria substantiva que está aqui em causa já foi até esclarecida numa reunião da Comissão de Economia há cerca de 3 meses. Sei que veio a comunicação social, mas eu acho que este assunto não tem grande coisa a acrescentar. Isto tem a ver com o segundo pedido de antecipação de pagamento. E por isso achamos que o Sr. Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo, que também é Presidente da IGF, ou Diretor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças, não se justifica em função dos motivos apresentados por requerimento, por isso iremos estar contra.
Muito obrigado. Tenho só aqui uma dúvida, estamos aqui a esclarecer, porque se ele deixar a subcomissão, pode ser não aprovado na subcomissão. Que era o que eu estava, digamos, era esse o entendimento que eu tinha. Sendo assim, tenho aqui uma dúvida se pode ser já aqui votado este requerimento. Nós, se não se importam, tratamos este ponto 2 na parte final da ordem de trabalhos. Porque há aqui uma dúvida se ele deve ser votado já aqui e resolvido, digamos, do ponto de vista, ou então será votado, ou se fará algum sentido até ir à subcomissão, havendo aqui a oposição do Partido Socialista. Na prática, é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu deixo-me só ver aqui, então, em termos formais, como é que se resolve e já tratamos do tema também, se não discordar. O ponto 3 da ordem de trabalhos, votação da disponibilidade das seguintes iniciativas. Projeto de lei 498 do LIVRE, proíbe a venda de bilhetes de loterias e loterias instantâneas nas estações e postos de correio. Para este projeto de lei do LIVRE, como sabem, há uma proposta do Partido Socialista. Eu sugeria, se concordassem, que votássemos primeiro a proposta do Partido Socialista e depois votássemos a totalidade do projeto de lei do LIVRE, se não houver oposição. Pode ser desta forma? Não há oposição? Então votamos já para o projeto de lei 498, a proposta de alteração do Partido Socialista, toda a proposta, se não houver oposição. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e a abstenção do Partido Chega. E agora votamos todo o restante projeto, não é? É isto, não é? Não há dúvida. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, estamos a votar o projeto 498 agora, certo?
Certo.
Contra?
Voto contra do Chega, voto contra do PSD. Peço desculpa, vamos voltar a votar, já não estou a perceber. Vamos votar, portanto, votamos a proposta de alteração do Partido Socialista no 498, projeto de 498, e estamos a votar os restantes artigos que não foram alterados nessa sequência do 498. Portanto, quem vota contra? Partido Social Democrata e Partido Chega. Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista. É assim, não é? E voto contra do PSD e dos partidos Chega. Vamos votar então o projeto de lei 444 do LIVRE, que reforça os direitos dos consumidores, vedando a renovação forçada de serviços ou equipamentos cuja vida útil não tenha ainda expirado. Eu seguiria a mesma metodologia, portanto, há aqui uma proposta de alteração do Partido Socialista. Votamos a proposta de alteração, se concordarem, e depois votamos as restantes, todo o resto do projeto que não tenha sido alterado pela proposta de alteração. É assim, não é? Penso que não haverá aqui nenhuma dúvida. Votamos então a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com esta proposta de alteração do Partido Socialista, está aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e a abstenção do Partido Chega. Então votamos. Está prejudicado. Portanto, ao votar esta proposta, está prejudicada a restante votação. Estamos de acordo? A anterior não estava. Não estava, eu vou lhe dizer porquê. Pelo número 1. Certo, o número 1 não foi votado. A alteração, o objeto mantinha-se. É isto, não é? Não há dúvidas sobre esta questão. Portanto, a votação, o que foi aprovado na prática foi a proposta de alteração do Partido Socialista. Certo? No projeto 444 do LIVRE. Está concluída então a votação na especialidade do projeto de lei 498 e 444. Vamos então ao ponto 4, ordem de trabalho, votação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução 4415 do Partido Socialista recomenda ao Governo que dê melhores condições de acesso dos animais nos serviços de mobilidade. Projeto de resolução 47215 do PAN recomenda ao Governo que garanta o direito à mobilidade dos animais de companhia. Projeto de resolução 603.15 do PSD, transporte de animais de estimação. Como sabem, foi remetida uma proposta de texto conjunta pelo Partido Socialista. Penso que haverá acordo para este texto conjunto, não é? É isto que eu pressuponho. Portanto, se concordarem, votaríamos então só o texto, a proposta de texto conjunto. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, só uma questão. Ficariam prejudicadas as restantes? Em caso de não ficarem, eu preferia a votação separada. No caso da proposta do Partido Socialista ser prejudicar as restantes, então aí já não valeria a pena a votação separada.
Sim, o que nestes casos, quando é um texto conjunto, o que é submetido à votação é o texto conjunto. As restantes propostas não são votadas, não é? Portanto, está já resolvido aqui, não é? Sendo aprovado, fica aprovado. Nos termos do texto conjunto. Não há mais nenhuma votação. Está bem? Não haverá mais dúvidas, deputado Jorge Botelho, faz favor.
Vamos votar o texto conjunto.
O texto conjunto. Só o texto conjunto. É o que é votado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o texto conjunto, portanto está tratada a especialidade destes projetos de resolução 415, 472, 603, com a votação por unanimidade do Partido Socialista, PSD e Partido Chega, do texto conjunto.
Vamos só depois confirmar se o painel retira a favor do texto apresentado.
Até aqui uma informação, confesso, que também não tinha transmitido. Não temos informação do PAN ainda, se retira, digamos, a proposta deles em função, digamos, validando o texto conjunto, assim é que é. E, portanto, essa pergunta tem de ser colocada ao PAN. É a única questão que fica aqui. Caso contrário, fica já resolvido. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, a minha pergunta no ponto anterior foi precisamente por causa disto. É que o âmbito é ligeiramente diferente. O PS e o PSD falam no transporte de animais de estimação. A proposta do PAN é ligeiramente diferente, que é a mobilidade dos animais de companhia. E por animais de companhia pode-se entender também os cães guia, que está às vezes associado a esse pormenor, o que pode ser ligeiramente diferente das outras duas propostas.
Deputado Filipe Melo,
aí a minha questão.
Obrigado, agradeço muito. A questão é assim, está votado o texto conjunto, este está aprovado. Se porventura o PAN, ou temos o acordo formal na Comissão, está aprovado, não haverá aqui nenhuma questão. Se porventura não houver acordo, poderá vir a votação, a proposta do PAN, mas não altera o texto conjunto. E depois cada partido depois terá a sua posição. Acho que é claro e fica muito, muito claro para todos. Obrigado. Agradeço a atenção e... Agora o projeto... Temos agora o ponto 5, apreciação e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022. Deputado Paulo Muniz, deputado relator, a quem dou de imediato a palavra. Faz favor, Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, este relatório prende-se com o processo de construção europeia e, obviamente, a participação de Portugal no ano de 2022. Para além de ser matéria primordialmente, naturalmente, da Comissão de Assuntos Europeus, em razão dos capítulos que estão identificados como sendo da área e da matéria desta Comissão, vamos tecer as considerações em relação a estas áreas, como compete e como é a competência desta Comissão. Eu começaria por dizer que o relatório é muito extenso e detalhado nas diversas áreas e, por isso, eu irei fazer naturalmente uma súmula daquilo que entendo merecer destaque e qualquer dúvida que possa surgir no mais estou disponível. Nós todos temos a consciência que o ano 2022 foi um ano que era, inicialmente, tínhamos a perspectiva de recuperação da pandemia, mas foi um ano em que a invasão da Ucrânia pela Rússia veio trazer um novo panorama e acrescentar dificuldades grandes a todos os países da União Europeia. Vimos, como consequência, uma crise alimentar, uma crise inflacionista que ainda padecemos dos seus efeitos, uma crise energética aprofundada, mas também com todas as oportunidades embora sob pressão que naturalmente estes cenários difíceis colocam. Eu gostaria de realçar, como resposta a esta dinâmica inesperada que ocorreu, que se iniciou no ano 2022, gostaria de realçar a aprovação do plano do Repower EU e os acordos alcançados para o pacote Fit for 55. E isto significa que a Europa teve a capacidade de rapidamente responder aos desafios, nomeadamente energéticos, que o condicionamento, em particular, do gás vindo da Rússia colocou face ao eclodir do conflito. Esta pressão veio também alertar toda a União Europeia para o problema da autonomia energética e veio trazer à primeira preocupação de todos os países olhar para o sector energético de uma forma diferente e de uma forma acelerada e prioritária, como não teria porventura sido o caso se não tivéssemos tido a guerra da Ucrânia. Falar ainda que houve a declaração de Versalhes em março de 2022 e que marcou a consciencialização, a assunção da consciencialização que a Europa tem que olhar enquanto primeiro ator naquilo que são as matérias-primas críticas, a criação de capacidade própria ao nível da produção de semicondutores, para a área da digitalização, para a própria área da produção e a autonomia alimentar. E, portanto, todas essas novas dinâmicas e a consciencialização da importância delas foi algo que, em março de 2022, a Declaração de Versalhes veio formalmente consagrar. Em terceiro lugar, olhar para um novo mundo geopolítico que esta guerra veio trazer e onde é que a Europa, quer em matéria de sectores da defesa e da economia da defesa e da economia do digital, deve e tem que se posicionar. E, portanto, mais do que estas reorientações e reforços económicos, o ano de 2022 marcou uma construção europeia na dimensão económica com a consciência de voltarmos aos valores básicos da União Europeia, como sejam a solidariedade entre os Estados, a capacidade de funcionarmos como um todo, a capacidade de respondermos a ameaças, crises e debilidades numa perspectiva de união, como aliás já tínhamos dado o exemplo na crise pandémica com a produção de vacinas e com a resposta à pandemia. Conseguindo, este relatório percorre todas essas respostas e fundamentalmente evidencia os aspectos em que a Europa se adaptou e mudou rapidamente a sua forma de estar e de responder para que não possa ficar para trás neste novo quadro e nesta nova ordem mundial que necessariamente irá sair deste ano 2022 e o atual em termos de conflito e de guerra que conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Não resisto nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Muniz o teor conciso e objetivo do relatório e, obviamente, a apresentação que aqui foi deduzida com objetividade e grande qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Ministro, muito obrigado também em nome da Comissão pelo trabalho desenvolvido neste relatório e pela síntese que apresentou aqui nesta Comissão. Vamos então tratar agora do ponto 6. Baixou à Comissão o projeto de lei 738 do Chega, cria uma Comissão de Mediação do Decreto de Lei nº 80-A-2022. Conexão com a 5ª Comissão. Aqui aparece... aqui aparece realmente a indicação do deputado relator cabo ao Bloco de Esquerda. Eu vou sugerir também para este, como para os outros que surgem a seguir, a dispensa de parecer, porque vai a debate em dia 19. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que vão no dia 19 a debate e, portanto, não há tempo para fazer o parecer. E, portanto, quer este projeto de lei, se não houver oposição, pedia então a dispensa de parecer da Comissão. Não vejo nenhuma oposição, assim faremos. Como vai acontecer em vários, como ver a seguir também, dada, digamos, o facto de haver no dia 19 um debate sobre estas matérias. Muito bem. Ponto 7. Baixou à Comissão o projeto de resolução 647-15 do PAN. Recomendo ao Governo que garante os direitos dos utentes do Parque de Campismo e do Cedar Camping e respostas habitacionais para os utentes em situação de especial vulnerabilidade. Esta proposta baixa ao trabalho da habitação, portanto, assim será. Outros assuntos ainda. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da administração do Metropolitano de Lisboa relativamente aos problemas causados pela interrupção do serviço do Metropolitano de Lisboa. Se não houver oposição, faremos aqui a discussão. Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para este requerimento, como o subsequente, o ponto 8.2, entraram fora de prazo, nós não tivemos tempo para apreciar, por isso pedimos o reagendamento o mais rápido possível.
Assim será, portanto, estes dois requerimentos, quer o apresentado pelo PSD, quer pelo PCP, serão então discutidos na próxima reunião da Comissão, agendados. É um direito do... Muito bem. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. 8.3. Projeto de Lei 747 do LIVRE, cria a Comissão Mais Habitação, Melhor Habitação, dotando o Instituto o INH, o Instituto de Habitação e da Habitação Urbana, o IRU, da capacidade técnica e financeira capaz de assegurar 100 mil focos para habitação em 10 anos. Portanto, também este aqui, já vão ver a seguir, são vários, se agendado para o dia 19 de maio, solicita-se então a dispensa de nota técnica para ser. Sr. António Proa. Deu a palavra, peço desculpa, não percebo. Ainda o tema anterior?
Sr. Presidente, eu sinalizei, mas se calhar de forma pouco eficaz, o pedido de palavra relativamente ao ponto 8, creio que é muito esse bem. O ponto, relativamente ao requerimento.
Peço desculpa, não ouvi, mas por favor.
Peço desculpa. Eu escutei os argumentos do Partido Socialista, mas eu não ficaria bem se não chamasse a atenção para o seguinte facto. Trata-se de um assunto que está em causa são os problemas do funcionamento do Metropolitano de Lisboa e o transtorno que tem causado a muitos milhares de pessoas. Eu acho que todos partilhamos essa preocupação. Isto está a acontecer desde o dia 2 de maio e em cada dia que passa no atual cenário, que é de todos conhecido, porque tem sido subejamente referenciado pela comunicação social e, portanto, não é possível não ter conhecimento do problema e o que nós estamos a pedir, de facto, é relativamente singelo, é apenas para que possamos ouvir da administração do Metropolitano, que tem a responsabilidade daquela obra, que nos preste esclarecimentos e sensibilizar para a necessidade da resolução do problema. Apesar do que o Partido Socialista sustentou, eu queria fazer um apelo para que, dada a urgência desta questão, não possamos aqui adiar, porque a questão é relativamente simples, eu diria, é extremamente simples. E, portanto, não ficaria bem se não fizesse este apelo ao Partido Socialista para que pudéssemos, ainda assim, apreciar aquela questão ainda hoje, sob pena de estarmos a adiar e, portanto, estarmos a adiar o papel que me parece que o Parlamento deve ter na tentativa de resolver ou de mitigar o problema de milhares de pessoas que no seu dia-a-dia são agora prejudicadas. Se calhar por razões perfeitamente atendíveis. Nós é que não sabemos e acho que temos também a obrigação de saber. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Pro. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Pro. Percebemos o argumento do Sr. Deputado António Proa, mas uma coisa é a urgência, como disse, desde o dia 2 de maio, por isso na minha intervenção e solicitação que fiz ao Sr. Presidente da mesa, da Comissão, foi a que o agendasse este assunto o mais rapidamente possível, porque os assuntos, por natureza, são todos urgentes, quando implica cidadãos, isto quer dizer todos, e há um prazo mínimo para podermos apreciar o documento, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista poder apreciar o assunto e, obviamente, formular o seu voto pela forma democrática que a bancada se rege. E isso é um tempo mínimo para poder reunir as pessoas. Por isso é que eu disse, Sr. Presidente, o mais rapidamente possível, porque compreendemos o argumento e também queremos dar um contributo para essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Botelho, agradeço. Está resolvido o tema, penso eu. Ficou muito clara a posição do Partido Socialista e do PSD. Portanto, está. Eu, antes mesmo de passar ao ponto 8.3, se me permitem, regressava então ao ponto 2 e a prática nestes casos, aliás, de outras comissões também, é que tinha aqui esta dúvida, portanto, tivemos que esclarecer, é que este requerimento seja votado já aqui na Comissão, Não é? Aliás, também parece-me que é o que faz mais sentido, porque também descer à comissão e depois ser votado no trabalho não faz sentido. Não é? Descer ao trabalho não faz sentido, porque o resultado seria o mesmo. Portanto, não faz sentido. Portanto, se faríamos então a votação deste requerimento. Estamos a falar do requerimento apresentado pelo Chega, audição urgente do Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo CAC do Plano de Proteção e Resiliência. Vamos votar um requerimento e, se for votado positivamente, desta ao Grupo de Trabalho. Se não for votado, fica já aqui tratado, digamos assim. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor? Chega e PSD. Portanto, foi rejeitado com o voto contra o Partido Socialista, com votos favoráveis do PSD e do Chega. Vamos então ao ponto 8.3. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 747, do LIVRE. Está agendado para a reunião plenária do dia 19 de maio. Também solicita a dispensa da nota técnica e parecer. Não é possível neste tempo. Projeto de Lei número 755, do Bloco de Esquerda. O Projeto de Lei 756, do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 650, do IL. Projeto de Lei... Já é diferente. Já não é a mesma coisa. Portanto, os anteriores, o ponto A, B e C, então nós podemos pedir aqui que seja solicitada a dispensa de nota técnica e parecer. Se não houver oposição, assim será, até porque realmente não há tempo. Fica-se um bocadinho em dúvida aqui todo este processo, porque é demasiado em cima, não é possível nota técnica, não é possível parecer. O processo legislativo fica aqui um bocadinho prejudicado. Não parece a melhor técnica, mas de qualquer maneira, se não houver oposição, assim será. Projeto de Lei 650 do IL também baixa ao Grupo de Trabalho da Habitação. E depois temos o Projeto de Lei 745 do PSD, já é uma matéria diferente, em que o relator cabe ao PCP, eu presumo que seja o deputado Bruno Dias. Ele não está a ouvir, mas não está cá, mas será de certeza. E, portanto, o Projeto de Lei 744 do PCP, medidas de proteção da habitação, conexão com a 5ª Comissão, também agendada para o dia 19 de maio, solicita dispensa de nota técnica e parecer. Se não houver oposição, assim faremos. Baixou em conexão a proposta de lei 7715 do Governo, autoriza o Governo a proceder à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo e ordenamento do território. Comissão competente, 13ª Comissão. Portanto, aqui vamos, mesmo se concordarem, solicitar a redistribuição à 6ª Comissão. Não é? Aliás, como estava ao Grupo de Trabalho da Habitação. É o que está definido no despacho que fizemos conjunto, como sabem. Concordam? Portanto, não há aqui nenhuma oposição, faremos assim. Baixou à Comissão o projeto de resolução 659 do PCP pela integração da empresa dos trabalhadores nos bares dos comboios da CP. Também é uma informação. Decisão sobre eventual distribuição do projeto de lei 758 do Bloco de Esquerda. Atribui à Autoridade Tributária competência para identificação de prédios ou frações autónomas devolutas, prédios em ruínas e terrenos para construção suscetíveis de agravamento da taxa de imposto municipal sobre imóveis. A Comissão Competente também é a 5ª Comissão, mas neste caso concreto vamos também pedir que seja, digamos, desta à 6ª Comissão ao Grupo de Trabalho da Habitação, como está definido. Se concordarem, não há nenhuma oposição, assim faremos. O ponto 8.7. Convite da Comissão dos Transportes de Turismo do Parlamento Europeu para uma reunião interparlamentar do dia 25 de maio em Bruxelas, subordinada ao tema atingir os objetivos do setor dos transportes da iniciativa Fit for 55, Fit for 55, a nível nacional, oportunidades e desafios. Portanto, nós temos um tema mais do ambiente, digamos assim, o ambiente terá mais deputados presentes, mas cabe também à Comissão de Economia indicar um deputado, neste caso concreto, dado o modelo que temos, um modelo rotativo, digamos assim, cabe ao PCP. Deputado Bruno Dias, até hoje, terá que ser indicado hoje. Dará indicação hoje. O deputado Bruno Dias fica já indicado ou não? Vai falar ainda com ele? Ah, vai ficar ainda com ele. Muito bem. Se porventura não puder, logo de manhã era bom, porque depois a seguir a ordem é PCP, Bloco de Esquerda, PS. E portanto seguiremos este modelo. Teremos aqui mais uma informação ainda. Portanto, ok, já terminamos a ordem de trabalhos. Para a semana, como é que temos aqui as nossas... Okay. Para a semana, como sabem, temos então, no dia 16, às 14 horas, está definido também, a audição do ex-secretário de Estado adjunto das Finanças, Mourinho Félix, às 14 horas. Estava já definido, estava marcado, não há aqui nenhuma alteração, é só mesmo para confirmar, não é? Temos reunião ordinária às 9h30 da próxima quarta-feira também. E não temos ainda agendada nenhuma audição, mas ocorrerá com certeza. Vamos só aqui ver qual é na quarta-feira. Vamos ver ainda também. Este aqui Temos também no dia 24, fica já esta informação, acho que não vos transmiti, no dia 24 de maio, a audição regimental da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Portanto, isto não tinha dado essa informação, mas está confirmado, 10h30, 24 de maio. E também está confirmado, no âmbito da TAP também, a audição no dia 30 de maio, do Sr. Ex-Ministro do Planeamento das Infraestruturas, Pedro Marques, às 14h. Portanto, também está confirmado. E, portanto, no âmbito das audições previstas para a TAP na Comissão de Economia, ficam todas agendadas, exceto ainda a audição ao ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. Não está ainda marcado, mas, portanto, está claro para todos. Muito bem, não tenho mais nenhuma questão. Está a reunião, temos já de seguida o Sr. Ministro da Economia, que também tem informação que não chegou ainda, portanto, 5 minutos. Eu sugeria então o seguinte, nós temos aqui mesmo 5 minutos, mas pedimos mesmo que daqui a 5 minutos estejam todos cá para começarmos a reunião. Está bem, obrigado a todos.